Obrigada. Mais uma vez, senador Casagrande, eu disse na minha pequena fala na presidência há pouco, ao saudá-lo, ao parabenizá-lo, que a certeza, né, do sucesso do seu trabalho como governador do Estado do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque nesses últimos 4 anos nós trabalhamos bastante juntos em várias ações, inclusive a nível internacional. E isso nos assegura a certeza, né, da sua competência e do seu compromisso. Não, compromisso político, não político partidário. Político com a causa do seu Estado, com a causa da população, do povo capixaba. Então, essa certeza é que faz com que a gente diga que o Espírito Santo, né, fez aquilo, decidiu nas urnas o que o povo do Espírito Santo precisa e merece, que é o seu governo. Como o próprio senador Casagrande há pouco disse, nós trabalhamos em várias questões juntos, inclusive a nível de grandes propostas sobre a questão de mudanças climáticas. E também, senadora Nilra, né, a questão das mulheres. E hoje eu subo a essa tribuna mais uma vez para falar das mulheres. Das mulheres na política. A gente fala sempre das mulheres no trabalho, né, da discriminação contra as mulheres nos mais devidos setores, inclusive na família. Muitas mulheres são discriminadas dentro da sua própria família. São muitas vezes humilhadas, né, menosprezadas, às vezes até sofrem agressões. No trabalho, a discriminação ainda é bastante significativa. Mas na política é o espaço mais difícil, senadora Nilra. A senhora sabe disso com certeza. Nós todas sabemos. Dos resultados desse primeiro turno de campanha, no qual já temos definidas algumas governadorias, senadores, senadoras, deputados estaduais, deputadas estaduais, deputadas, deputados federais e deputadas federais. É lamentável que Mato Grosso não tenha conseguido sequer uma única representante do sexo feminino entre as eleitas para a próxima legislatura. E o pior, que as mulheres de outros estados, o resultado também não foi para ser tão comemorado. Seria a discriminação a maior culpada para a redução da bancada feminina em Mato Grosso e em outros lugares do Brasil? Eu pergunto. Fica evidente que a discriminação contra as mulheres tem sido instrumento de uso político eleitoral, principalmente nessas eleições. Mas não somente ela. Acredito que outras causas também têm influenciado resultados negativos. E isso não aconteceu somente em Mato Grosso. Apesar de as regras que estimulam a participação das mulheres na política, a presença feminina no nosso Congresso Nacional permanecerá exatamente a mesma no próximo pleito. 56 parlamentares, 12 no Senado e 43 na Câmara. Interessante anotar que o número permanece absolutamente inalterado, mesmo tendo quase dobrado o número de candidatas concorrendo à Câmara em relação à disputa de 2006. 40% a mais de candidatas mulheres e o resultado foi exatamente o mesmo. Não mudou 1%. O resultado no final nas urnas não acompanhou, como eu acabo de dizer, o crescimento. Pelo contrário, ficou absolutamente estagnado. As modificações promovidas pela mini reforma eleitoral, a Lei 12.034 de 2009, qual foi uma das principais articuladoras, lutando pela questão de gênero no Senado, conseguiu alavancar o número de candidatas na corrida eleitoral. No entanto, nas eleições, os números são outros. Nesta lei, 30% das vagas passaram a ser destinadas as mulheres, que passaram a contar com 5% da cota dos fundos partidários para as suas campanhas. Mais dinheiro para incentivá-las a entrar na política e lutar pelos seus direitos e os direitos de todos os cidadãos discriminados. Também ficaram reservados a elas pelo menos 10% do tempo na propaganda eleitoral. No entanto, o que podemos ver é que a discriminação ainda impera, que muitas vezes o eleitor parece que não está vendo capacidade na mulher de exercer a política a partir do pleito eleitoral. Não sei, senadora Nilra, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores telespectadores, por quê? Né? Por quê que nós conseguimos 10%, aliás, 12% aqui no Senado, e não conseguimos avançar? É difícil da gente entender, porque se nós mulheres, hoje, que somos 52% da sociedade, que somos em número considerável, um percentual considerável, mais elevado que os nossos filhos, os homens, né? As mulheres hoje têm um percentual maior de mulheres no Brasil com curso superior do que os companheiros homens. Não que isso seja uma necessidade, não que isso diga que nós somos melhores, né? Mas é um indicador. Hoje, o número de pessoas com curso superior no Brasil é maior de mulheres do que de homens. No entanto, quando chega em determinadas funções, no exercício de determinadas funções, nós, mulheres, não conseguimos galgar o espaço que temos direito na sociedade. E ainda tem, além de que essa dificuldade de chegarmos, ainda temos a questão do preenchimento de vagas por mulheres, mas que apenas algumas chegam a, em seus partidos, oferecer o nome para serem candidatas, mas, na verdade, não disputam a eleição. De acordo com o levantamento da Organização das Nações Unidas, o Brasil poderá apresentar queda ainda maior no próximo levantamento, que mede a presença da mulher no parlamento em diferentes países. Este dado, no jornal O Globo, que aparece. Até a última eleição, em 2006, o Brasil encontrava-se na posição de 104º país, e hoje é o 106º país em número de mulheres no Parlamento Nacional. Não podemos deixar isso acontecer e temos que mobilizar. Mulher deve participar da política. Eu digo que nas próximas eleições, daqui a 2 anos, eleições municipais extremamente importantes, já foi dito há pouco aqui, em discurso do senador Papaléu Paes, a importância do município. Município lá que as pessoas vivem, lá que as pessoas moram, lá que as pessoas levam a sua vida no dia a dia. E nós precisamos de mulheres participando na política do município. Precisamos de mulheres vereadoras, de mulheres prefeitas, de mulheres vice-prefeitas, de mulheres que realmente mostrem a sua competência, a sua vontade, a sua determinação de fazer política lá no município. Eu já conclamo desde agora, alguns dirão, acabamos de sair de uma eleição. Essa eleição que a senadora Séries Fessarenco está falando é a eleição que vai acontecer daqui a 2 anos. Mas nós precisamos nos mobilizar. Mulheres no poder, sim, também, em igualdade de condições com os homens comprometidos, os homens que realmente fazem política para o engrandecimento do país, de cada estado e de cada município. Voltando a Mato Grosso e tirando meu estado como exemplo, não teremos sequer uma única representante mulher para defender a questão de gênero ou para ter a visão feminina em projetos, medidas provisórias e discussões que envolvam todos os temas de interesse do país e do nosso Estado. E como isso seria importante, senhora senadora, senhores e senhoras que nos veem e nos ouvem? Tenho certeza que muitas categorias, instituições e organizações sentirão e perceberão a diferença de se ter menos mulheres no Parlamento. Mas penso que a questão deva ser analisada mais profundamente e, por isso, estou nessa tribuna dando voz aos meus pensamentos. Precisamos, para o próximo pleito, fazer uma profunda reforma política no Brasil. E vou além. Acho que deveríamos avançar e fazer a convocação de uma Assembleia Constituinte específica para votar essa reforma política. Porque não fazemos já um plebiscito sobre esse tema, ouvindo diretamente o povo brasileiro. Aliás, o PT já tomou essa decisão no seu terceiro Congresso por entender que a reforma não pode ser um debate restrito ao Congresso Nacional, que já demonstrou ter muita dificuldade de aprovar medidas que prejudiquem os próprios interesses estabelecidos no Congresso Nacional.